Muitas piadas.
Exato. Mas a situação, mais uma vez, uma situação séria, justamente num dia em que o presidente Bolsonaro tinha dito ali naquele seu linguajar bem peculiar também, não é? Que ia dar uma voadora, né, no sujeito que estivesse praticando a corrupção no seu governo.
Mas quem viu o Bolsonaro fazendo flexões de braço com o Dória lá no começo do governo dele, né, não acredita que ele seja capaz de dar uma voadora, né? Porque ele fazia flexão de pescoço, né? O capitão está meio quebradão já, né? Já não é mais o... Ele era conhecido como cavalão no exército, né? Agora, no máximo, é um jeguinho, sei lá. Não vou falar burrinho para não ofender ninguém, né?
Apesar de todo o histórico de atleta dele, né?
É, do histórico de atleta dele. Enfim. Mas é o importante, né? Acho que nessa questão do Chico da Cueca, é assim. Veja como são as coisas, né? Aqueles lugares, assim, Rondônia, né? Que alguns aqui chamam de Rondônia, né? Amapá, que mais? Enfim. Que eram Roraima, né?
Roraima, que é o estado do Chico, né?
É que não eram estados brasileiros. Houve uma forçação de barra para aquilo virar estado, porque já tinha político esperto das imediações querendo virar senador lá em colégios eleitorais do tamanho de Cascavel, né? Você veja, o cara virar senador num colégio eleitoral como Cascavel. Não estou diminuindo a cidade de Cascavel, mas o Senado da República pede milhões de votos num senador de São Paulo. Tem que ter 8, 10 milhões de votos para se eleger, né? E aí criaram esses estados, a forceps, mantidos até hoje pelo dinheiro público de todos os brasileiros, porque não são estados viáveis, né? Como aqueles municípios que não se viabilizam, mas tem lá a Câmara de Vereador, tem um monte de gasto, enfim, né? E aí surgem esses personagens folclóricos, como esse Chico da Cueca, né? Que é um cara que usa e abusa das cores da bandeira brasileira, não é? É aqueles patriotas, né? Pessoas de bem, né? Enfim, que fazem um abuso dos símbolos nacionais. Mas quando você vai olhar essas pessoas mais de perto, você vê a cueca do cara, né? E aí, o mais incrível, eu falava para você na chamadinha da reforma política que não foi feita, é o impressionante desse cidadão, na hipótese de ser cassado pelo Senado da República, propósito sobre a cassação, a gente precisa falar com a bancada de senadores paranaenses para saber qual é a postura deles, já a gente volta a esse assunto, mas veja bem, se na hipótese desse cidadão da cueca for cassado, assume o filho dele, Cris e amigos ouvintes, é o filho dele, é o suplente,
que é o suplente
primeiro
dele.
Suplente. Bom, onde é que está um problema? Que eu já vejo alguns, não apenas um. Primeiro que essa questão da lei do nepotismo tinha que ter alcançado essa instância e proibido o pai indicasse o filho indicasse o pai como suplente de senador. Primeiro que isso me parece bastante imoral, embora seja explicado pela história do Brasil, desde as capitanias hereditárias, desde a carta de Pero Vaz da Caminha pedindo um emprego ao rei de Portugal para um parente aqui no Brasil. Enfim, isso do patrimonialismo é muito velho na política brasileira e continua persistentemente repercutindo em cargos como no Senado da República. Então o Chico é afastado, aí entra o filhão dele lá. Nada indica que isso suspende os esquemas criminosos que estavam sendo montados por esse sujeito. Aí, qual que é a excrescência aqui? Não deveria existir a figura do suplente de senador, tá? No impedimento de um senador, um impeachment, afastamento, morte, qualquer circunstância, acho muito peculiar e até oportuno que se chamasse o segundo mais votado no Estado. Ou conforme o número de anos de mandato que passou ali, fazer uma nova eleição no Estado e eleger um novo senador. Não faz nenhum sentido um sujeito que não teve nenhum voto, que foi indicado porque financiou a campanha ou por laços consanguíneos, faça parte do Senado da República. Não faz sentido nenhum, né? Segundo ponto é que a reforma política que não foi feita, ela faz muita falta para o Brasil de hoje. Veja, até o próprio Bolsonaro, embora tenha dito na campanha que não faria, ganhou votos dizendo que não faria e fez o acordo com o Centrão. E é um acordo, todos sabemos, espúrio. Porque a gente conhece a banda podre do Congresso Nacional, como ela funciona. Você acha que esses caras iriam apoiar o Bolsonaro pela bela cor dos olhos dele, ou pela capacidade de flexão de braço dele, pela elasticidade dele numa voadora, ou porque ele é um patriota, um cristão, família de bem? Não, não é isso. Ninguém olha para os olhos do capitão. Eles estão olhando os cargos. E hoje, o Centrão, que é a parte mais corrupta do Congresso, já tem sob sua administração bilhões de reais do orçamento da União. Aí acaba estourando essas coisas aí, como o cuecudo lá e tal, né? E que, enfim, envergonha o Brasil, porque o mundo inteiro está falando da cueca, sabe, Cris?
O mundo inteiro.
Não somos apenas nós.
É verdade, dei uma passada durante a semana aí em todos os sites de notícias internacionais, em jornais também, todos estão comentando e com os comentários mais pejorativos possíveis.
Daqui a pouco veio uma teoria da conspiração dizendo que fizeram a nota do lobo só para caber na cueca do Chico, né?
Exatamente. Porque... O interessante também, o triste, né? É. Que o Chico Rodrigues, ele integrava, pelo menos até ontem, integrava a comissão mista do Congresso, que acompanhava ali a situação fiscal e também a execução das medidas relacionadas ao novo coronavírus, né? Ele integrava a comissão de ética também do Senado, né?
O vídeo dele com o Bolsonaro, né? Em que ele fala assim, ele cumprimenta o Bolsonaro por estar acabando com a corrupção. Olha a cara de pau do sujeito.
É lamentável.
Ele grava um vídeo e fala, Bolsonaro, parabéns, o senhor está acabando com a corrupção no Brasil. Aí o Bolsonaro já dá aquela risadona dele, fala, eu e o Chico somos tão amigos, né, que já configura aqui uma união estável.
Uma união estável,
né? União estável é um casamento, não é? O Bolsonaro gosta muito de fazer essas brincadeiras, assim, de casamento.
Eu acho que,
né?
Olha, vou fazer um comentário. Ele tem algum problema com o relacionamento com o casamento. E o que ele fala, ele já casou, primeiro ele noivou com a Regina Duarte, depois ele casou, aí ele faz união estável com os parceiros dele...
E ali é uma festa, né? Você veja aquele primo do, né, sobrinho do Bolsonaro, primo do Carluxo, daquela galera lá, da rachadinha, ele, o tal do Léo Índio, ele era assessor do
é o sobrinho dele,
do
né?
Chico da Cueca, assessor do Chico da Cueca, ganhava 23 mil reais por mês e nem conhecia o estado do senador lá, né? O estado em que o senador, pelo qual o senador foi eleito. É uma festança com o dinheiro público, né? É uma misturança de dinheiro público, dinheiro privado, família, filhotismo, nepotismo, né? Enfim, é o mérito do sangue, né? Meritocracia consanguínea, que é bem brasileira e que atrasou tanto esse país, Cris.
É, como dizia um velho amigo meu, uma vergonheira isso, né?
É uma vergonheira. A minha avó já dizia, isso é uma pouca vergonha.
É, pouca vergonha também, vergonheira, pouca vergonha. Temos uns minutos, temos 3 minutos aqui ainda, mas o Marcelo está me informando, Jair Eduardo. Uhum. Vamos falar das eleições aqui, 2020, como é que você está vendo essa campanha? Eu estava lendo, acompanhando a sua edição do Pitoco dessa semana, que eu recebi aqui ontem, falando sobre os candidatos mais populares nas redes sociais. Dia das Crianças foi um prato cheio para os candidatos, hein? Esse ano em que a campanha está mais curta, tempo de rádio e TV também menores, os candidatos estão dando uma atenção maior para as campanhas pelas redes sociais, né? Criança esse ano no colo não pode, né?
Ah, não pode?
Não pode, né?
Ah, não pode, em razão da pandemia.
Por causa da pandemia, a pessoa tem que manter a distância, né?
Mas tenho visto muito candidato postando aí em redes sociais, abraçado com eleitor, me parece assim um pouco negligente, não é? Para não dizer até, sei lá, outras palavras. Mas vamos ao ranking então, Cris, dos candidatos a prefeito de Cascavel, no que diz respeito à popularidade deles na internet. Um minuto aí?
Dois minutos.
Então vamos lá, olha. O candidato mais popular na internet é o prefeito Leonardo Paranhos. Ele tem 115 mil seguidores no Facebook e 25.800 no Instagram. Peguei duas redes aqui como base, né? O segundo mais popular é o Pacheco, ele tem 109 mil seguidores no Facebook, que é bastante gente, viu? Mas não quer dizer que todas essas pessoas sejam de Cascavel. É apenas uma parcela, né? E 9.500 no Instagram. O Romã é o terceiro mais popular, tem 82 mil seguidores no Facebook e 10 mil no Instagram. Eu só vou citar mais o Porto, que é o quarto, ele tem 9,7 mil no Facebook e 1.600 no Instagram, porque os demais têm uma presença muito tímida nas redes sociais. Percebe-se claramente que não se prepararam para disputar a eleição. Muitas pessoas, não estou falando caso específico aqui, mas muitos que estão na disputa não se prepararam, porque você primeiro tem que constituir... Se você quer fazer uso dessa ferramenta, que é a rede social, para se popularizar e obter votos, primeiro você tem que criar uma musculatura lá na rede, né? E não foi isso que aconteceu com a maioria dos candidatos a prefeito de Cascavel.
Principalmente nessas eleições, em que vai ser baseada praticamente toda nas redes sociais, como nós já falamos, no caso do tempo mais curto de campanha, também o tempo que os candidatos têm em rádio e TV, né?
E vai muito também do uso que fazem da rede, né? Se ficar abraçando o velhinho na rede, eu acho que mais perde do que ganha, além de expor a própria vida desses eleitores, né?
Você volta sábado que vem, Jair Eduardo?
Voltamos sim, com toda certeza. Quero deixar um abraço para todos os ouvintes, um ótimo fim de semana, curtam o seu descanso e voltamos a conversar na próxima sábado.